eu até alertei em plenário há poucos dias, que nós precisamos começar a refletir um pouco para que não fiquemos refém de um só modal de transporte. Nós precisamos avançar. Eu me preocupei muito ontem, senador Mocca. Você que representa, Vossa Excelência, que representa um estado vizinho ao meu ali, e que a gente depende também muito do setor rodoviário de transportes para escoamento da produção, me preocupei porque fiquei sabendo que o ajuste fiscal do governo ele já impactou na questão das ferrovias. E fiquei sabendo que a ferrovia Norte-Sul já está parando as obras. Isso é preocupante porque é um importante corredor ferroviário, é um dos primeiros que ia ligar em Norte-Sul do país, que poderia, através de outras ferrovias, a gente começar a ter um embrião de uma integração ferroviária, que ia começar a nos tirar dessa dependência total do caminhão. E já fiquei sabendo que esse ajuste fiscal está impactando nisso. E me preocupa muito, porque ajuste fiscal é uma coisa, você começar a negligenciar na parte de infraestrutura, que já é pouca, isso é muito preocupante. Nós negligenciamos essa parte por muitas décadas no nosso país e agora vem esse ajuste fiscal e nos traz essas dificuldades. Senadora Ana Amélia, falando ainda de Mato Grosso, nós, com essa greve dos caminhoneiros que teve, fiquei sabendo ontem também que já algumas cooperativas chegaram a descartar 100 mil litros de leite por dia. Um prejuízo muito grande para Mato Grosso e para o país. E eu creio que Vossa Excelência está nesse momento com um abacaxi na mão, já que estamos falando de agricultura. Porque nós temos uma crise aí já instalada, temos esse problema, de repente você fala, mas Medeiros, você está falando aqui de transporte, mas está tudo ligado, né? Não tem como não falar da infraestrutura, falar de agricultura sem falar da infraestrutura. E estado de Mato Grosso, eu como representante, algumas pessoas até me disseram o seguinte, senador Mocca, Medeiros, você não planta um pé de feijão, o que é que você quer na Comissão de Agricultura? Olha, primeiro que eu me sinto um agricultor, sou filho de pequenos agricultores, e agricultura não existe essa pequeno, grande. Fizeram essa divisão mais um pouco ideológica. A agricultura é essa agricultura. Agricultura é agricultura. A produção ela vai para a mesa das pessoas do mesmo jeito, seja do grande ou do pequeno. Quando chega na mesa não tem um produto lá, essa veio do grande, essa veio do pequeno. Não, chega na mesa das pessoas. E eu não tenho como representar o estado de Mato Grosso se eu não representar a principal base econômica do estado. O estado vive basicamente de agricultura. E nós, quando o calo aperta na agricultura, todo o estado sofre. Então eu queria aqui me colocar como um soldado dessa comissão, porque trabalhando bem nessa comissão, eu vou estar trabalhando bem para o estado de Mato Grosso.
Muito obrigado. Agradeço muito o senador José Medeiros e Vossa Excelência, que vem da Polícia Rodoviária Federal, lidando pessoalmente com a questão das nossas estradas, da segurança dos nossos, dos veículos todos, mas especialmente no Mato Grosso, com o escoamento de safra, cada ano é um dilema. O caminhão é o silo, nós não temos armazenagem, então é o caminhão, é o silo para chegar no porto. E então, tudo isso que demanda a todos os setores, da segurança dos caminhões que são roubados, das cargas roubadas. Então, o processo da logística, ele é muito complexo e muito amplo. E essa informação de Vossa Excelência sobre a Norte-Sul, a ferrovia, para que a gente não fique com essa dependência aí praticamente de 100% para a rodovia, o que agrava uma movimentação e uma paralisação dessa natureza, também nos indica o caminho de fazer um grande e amplo debate sobre isso. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela contribuição valiosa que dá nesse debate, agradecer também a sua disposição, como os demais senadores, de fazermos aqui um bom trabalho. Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado, do Estado de Goiás.
Presidente, quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Vossa Excelência, dizer que, como chegante a essa casa, e já como membro titular da Comissão da Agricultura, Eu me sinto imensamente honrado e representado pela senadora Ana Amélia na presidência da Comissão da Agricultura.
Obrigada.
É uma mulher que conheço a sua trajetória, o seu conhecimento profundo da agropecuária brasileira, não só da sua origem do querido estado do Rio Grande, mas também pelas suas vinculações de todo esse tempo, estando à frente em todos os momentos em que a agricultura passou por dificuldades, por situações delicadas. O setor sempre pôde contar com a sua voz, com a sua análise imparcial e, ao mesmo tempo, uma análise de conteúdo. A Comissão da Agricultura do Senado Federal cresce neste momento a ter na presidência uma senadora do porte de Vossa Excelência.
Obrigada.
Vossa Excelência é uma pessoa ouvida nacionalmente, a sua voz repercute indiscutivelmente em todos os segmentos da sociedade. Vossa Excelência consegue, sem dúvida alguma, ser uma verdadeira interlocutora, não só do povo do Rio Grande do Sul, mas de todos aqueles que querem um Senado atuante, parlamentares independentes e, ao mesmo tempo, com capacidade intelectual de defender esse setor que é para nós um orgulho e é motivo de nossa luta, é motivo de vários anos em que eu ocupei a Câmara dos Deputados e hoje chegando ao Senado Federal, continuar essa luta na defesa desse segmento. Nós sabemos hoje que somos, ou seja, a agropecuária é um setor respeitado internacionalmente, nós superamos todas as nossas adversidades. Nós hoje somos exemplo de produtividade, de qualidade, de código ambiental, de respeito a todas as técnicas mais evoluídas. O setor que mais absorve tecnologia nesse país é exatamente o setor rural. É um setor de ponta. E com isso, presidente, eu vejo na figura de Vossa Excelência aquilo que dará a essa comissão a credibilidade para que nós possamos, desde agora, discutir assuntos relevantes. Sejam os momentosos, como o caso dos caminhoneiros, onde nós precisamos de refletir com muita justeza aonde os caminhoneiros precisam do apoio do setor rural. É fundamental aquilo que nós assistimos ontem na cidade de Camaquã, no Rio Grande do Sul, é um exemplo. As primeiras pessoas que estão sofrendo hoje são exatamente os caminhoneiros. Essas pessoas estão sentindo de imediato o que é o reflexo do preço do diesel na sua sobrevivência. Essa casa, mais do que nunca, deveria pedir ao governo federal que tenha um bom senso, que tenha um equilíbrio, que não vá para o enfrentamento com o setor, que são pessoas trabalhadoras, honestas, e que reveja essa posição da incidência do PIS e COFINS, principalmente no óleo diesel. O que eles pedem é exatamente isso. Ah, mas existem outras situações que foram contempladas, mas não existe nada que não dê a ele a perspectiva de ter o mínimo de rentabilidade por mês para quitar seus compromissos. É inadmissível e inaceitável exigir que o cidadão, depois que teve uma política de incentivo para a compra de caminhões, depois que teve uma política que disse que realmente nós teríamos aí a manutenção de óleo diesel, não teríamos aumento de gasolina nem de energia elétrica, que depois nós pegássemos essas pessoas que acreditaram na política de governo, realmente estão trabalhando e que realmente foram levados a uma situação de inviabilização completa. Então, sabemos das dificuldades do nosso setor, mas eu acho que nós temos que ser bem justos. Em vários momentos também da agropecuária, nós já tivemos como nossos aliados os caminhoneiros. Agora é uma hora de ninguém aqui estar defendendo a baderna, ninguém está defendendo o descumprimento das regras democráticas, nem o Estado Democrático de Direito. Nós temos que garantir a eles a condição de reagirem a uma situação de inadimplência que está instalada e, ao mesmo tempo, nós, como senadores, temos a obrigação nessa casa de de fazer com que o plenário tenha uma pauta direcionada para isso. Não é possível nós admitirmos que a Câmara dos Deputados já tem um movimento articulado dentro da frente parlamentar, já pautando totalmente a ordem do dia, baseado no problema em decorrência dos caminhoneiros, e que o Senado Federal não tenha também essa mesma posição, priorizando junto ao presidente da Casa uma pauta para que as suas reivindicações sejam atendidas. Então, presidente, eu quero neste momento, ao encerrar, peço desculpas ao me alongar nesse tema, mas outros virão, como o colega do Mato Grosso citou, sobre o problema das ferrovias, das hidrovias, enfim, problemas internacionais que nós teremos que enfrentar, mas eu vejo que nessa hora, como cirurgião que sou, eu acho que nada melhor do que atender quem está num caso de urgência urgentíssima, e as cirurgias de rotina nós podemos deixar para o outro dia. Então, minha presidente, meus cumprimentos, muitas felicidades, competência, capacidade, Vossa Excelência tem de sobra para presidir esta comissão. E nós é que vamos ganhar com a presidente, Vossa Excelência. Muito obrigado e muitas felicidades.
Agradeço muito, senador Caiado, e sobretudo a forma como, com tanta responsabilidade, aborda essa questão, e sublinhando a relevância de respeitar a ordem, mesmo nos momentos mais tensos desse procedimento. Vossa Excelência lembrou o caso em Camaquã, lembrar o senador Donizete, que fez referência aí ao Exército, num determinado período, para trabalhadores, que em Camaquã, a Força Nacional, que é integrada por forças de segurança, esteve lá, e lá houve um enfrentamento com bombas de gás e tal. Nós não queremos isso. Isso não é o caminho. Nós estamos vivendo um momento difícil, vivemos. Mas também temos a noção de que não é por esse lado da violência que nós vamos chegar a um termo comum. O senador José Medeiros falou do abacaxi, né? Nós vamos descascá-los juntos, senador Medeiros. Botamos exatamente isso. Vamos fazer dessa forma coletiva aqui para superar esses desafios. E já está na nossa pauta, e eu pediria aos colegas senadores, porque vamos passar em seguida para a sessão deliberativa, porque é muito rápida, com requerimentos que nós temos para apreciar e que eu gostaria de aproveitar de passar a palavra para o senador. Antes disso, eu queria renovar aos integrantes do bloco da maioria, que é formado pelo PMDB e PSD, que estão vagos um titular e um suplente. No bloco de apoio ao governo, PDT e PT, tem vagos dois suplentes. No bloco da oposição, aqui está o senador Caiado, PSDB e Democratas, estão vagos dois titulares e vaga também um suplente. O senador Cássio Cunha Lima, que nos deu a honra de vir aqui para nos cumprimentar, eu falei com ele e ele disse que logo vai fazer as indicações. Então, já no caso do bloco de oposição, já teremos uma solução mais rápida. Tem no bloco parlamentar Socialismo e Democracia, PCdoB, PPS, PSB e PSOL, estão vagos, está vago um titular e dois suplentes. Nos demais, bloco parlamentar União e Força, PTB, PSC, PE, PRB já está completo e do PP também está completo. Então, eu conto com os senhores no alerta que estarão. Queria agora, então, passar, encerrada, esta sessão está encerrada, que é a parte da nova, da composição da mesa, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Encerramos esta sessão e começamos imediatamente, dando sequência, a uma sessão deliberativa. Eu declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e a primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. Comunico o recebimento do aviso número 26 de 2015, datado de 28 de janeiro do corrente ano, subscrito pelo ministro Haroldo Cedraz de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas da União, o qual encaminha a cópia do Acórdão 3.493 de 2014, que trata da auditoria realizada na Companhia Hidroelétrica de São Francisco, a CHESF, com o objetivo de fiscalizar a ampliação do sistema de transmissão de energia elétrica na região Nordeste, mediante a execução das obras decorrentes do leilão de transmissão número 3 de 2012 da ANEEL. O expediente lido será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para leitura e atuação. A presente reunião destina-se à apreciação das seguintes matérias. O item 1 é um requerimento de minha autoria, que tem também o apoio do senador Lazier Martins. Eu requero, nos termos regimentais, que sejam realizados por esta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária um ciclo de palestras, debates, seminários e painéis ao longo do biênio 2015-2016. Esses eventos terão como objetivo subsidiar os trabalhos da comissão com depoimentos, análises e informações acerca do panorama da agropecuária brasileira, especialmente no que tange à sustentabilidade do meio rural, logística de transporte, sistema de armazenamento, comercialização, proteção do meio ambiente, segurança alimentar, sistema tributário e reforma agrária. Os eventos serão realizados às sextas-feiras, às 14 horas, com pautas e locais posteriormente definidos. Eu submeto coletivamente este primeiro requerimento, sem definição, porque com isso nós asseguramos, senador Donizete, a realização dessas audiências. Não são audiências, não são aquelas convencionais audiências públicas, mas chama-se ciclo de debates. É realizado às sextas-feiras com transmissão, sempre que possível, ao vivo, pela TV Senado. Então, numa região como Tocantins, poderemos lá em Palmas ou numa cidade que tenha a capacidade de fazer isso, nós iremos lá para fazer a requerimento dos senadores de Tocantins, eventualmente Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para fazermos esse trabalho. Então, eu queria apenas, esse é o geral, esse é o requerimento geral, sem definição de dados. Há um segundo, que será agora no dia 13, em nome toque, que é esse sim, com o requerimento assinado pelo senador Lazier Martins. Esse aqui...
Presidenta,
pois não, senador.
Eu só gostaria de acrescentar uma temática que eu considero importante, que são os conflitos fundiários, que não estão observados aí na redação, certo? E dizer da minha concordância e que nós determinássemos desde já que fosse uma sexta-feira, no mínimo, por mês, certo? Aí o local, a hora que ela pode e deverá ser itinerante, mas que a gente tivesse uma sexta-feira por mês, mesmo que a gente não vá para o Estado, não vá para determinada região, a gente possa fazer uma sexta-feira por mês.
Senador Donizete, eu agradeço imensamente sua colaboração. Já coloquei como adendo ao requerimento o sistema fundiário, que é relevante. Quando colocamos a questão da reforma agrária, aí poderíamos imaginar que estava concluído, mas é como ele é genericamente. Mas é muito importante que haja a definição da questão fundiária. Quanto a todo mês, nosso desejo é de fazer mais do que uma, senador, mais do que uma, sabe por quê? Para podermos, ao longo do tempo, termos a condição de ter dado uma cobertura neste e no próximo ano em todo o país, para exatamente levar a comissão aos locais, né? Para conhecer em loco, ter a oportunidade também de debater no seu estado, debater em outros estados da região centro-oeste, norte, nordeste, sul, centro e sudeste, as questões que são relevantes. Então, agradeço a Vossa Excelência, coloco em votação a apreciação dos senadores, senadores que concordam com esse requerimento e também com o adendo do senador Donizete sobre o sistema fundiário, permaneçam como estão. Está aprovado. O segundo requerimento, requerimento 2. Requeiro, esse tem, sim, agora o apoio do senador Lazier Martins, requeiro a realização de ciclo de palestras e debates no âmbito da Comissão de Agricultura durante a Expo Direto Cotrijal 2015, Feira Internacional, que se realizará na cidade de Nome Toque, no Rio Grande do Sul, do dia 13 de março de 2015, com o seguinte tema: emplacamento de tratores, segurança no trânsito ou aumento do imposto. A edição da Resolução 429-2012, que prevê o emplacamento de máquinas agrícolas, sem dúvida, representa um entrave burocrático que vai ao encontro do desenvolvimento da atividade agrícola do país. Embora sua vigência tenha sido adiada mais uma vez no final de 2014, é necessário encontrar uma solução adequada e definitiva para este impasse que penaliza injustamente os produtores rurais. O debate ocorrerá durante a Expo Direto 2015, que reúne anualmente produtores rurais de todo o país para conhecer novas tecnologias, maquinários e novos processos produtivos. Para tanto, sugiro a participação dos seguintes convidados: presidente do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, Morvan Cotrim Duarte; assessor da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da Confederação Nacional de Agricultura, Leonardo Machado, do presidente da Expo Direto Cotrijal, senhor Ney Mânica, Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, FETAG, Carlos Joel da Silva, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, Luiz Moan,